Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Vamos iniciar a edição de hoje conversando com Olgaria Matos, professora titular aposentada da USP e professora titular da Unifesp. Ela organizou, juntamente com Denise Milan e Javier Amadeu, a coletânea Diálogo das Civilizações, Cultura e Passagens. Este volume foi publicado pela editora Unifesp.
Olgaria, quais foram as preocupações e objetivos que nortearam a elaboração desse volume?
Esse volume nasceu de um encontro com o SEIU Program, que é uma interlocução entre a Universidade de São Paulo, a Unifesp, foi com a Prefeitura, também de São Paulo, e a Cátedra Eduard Said, da Unifesp. E teve o sentido de trazer estudantes libaneses para o Brasil e levar estudantes brasileiros para o Líbano. Esse primeiro encontro foi dos brasileiros irem para o Líbano, que ficaram realmente encantados. E daí nasceu, então, esse diálogo das civilizações, a ideia de fazer o seminário, de que participaram tanto pesquisadores brasileiros de origem oriental, árabes, quanto professores da Cátedra de Hebraico da USP. E a gente tentou cobrir culturalmente a constituição do Ocidente a partir desse entrecruzamento das tradições judaico-cristãs e islâmicas. Então teve essa ideia de mostrar o período em que esses encontros eram trânsitos, né, que se estabeleciam. Não existia essa ideia de uma exclusão nacional, étnica, religiosa, e havia uma convivência do Ocidente ou de Oriente de maneira bastante profícua.
Olgaria, como foi trabalhar o volume do ponto de vista da organização a seis mãos?
Na verdade, foi interessante porque, como eu organizei o convite dos conferencistas, depois eu organizei por temas, então tem a parte ligada à arte, a parte ligada à literatura clássica, literatura contemporânea, filosofia medieval árabe, filosofia medieval hebraica e a filosofia contemporânea hebraica e árabe. Então, essa parte eu fiz. Depois, o Javier organizou por temas, conseguiu fazer a parte da infraestrutura, de conseguir os textos, organizar o equilíbrio entre eles, as partes, como elas se dialogariam. E a Denise teve a parte importante de trazer a concepção global do livro do Encontro das Civilizações, quer dizer, como que o Líbano foi utilizado como emblema desse trânsito do Mediterrâneo que pôs em contato o Extremo Ocidente e o Extremo Oriente.
O rabino Todros Ben Yosef Halevi Abulafaya foi almoxarife da rainha e uma das autoridades talmúdicas máximas durante o reino de Afonso X, juiz e dirigente espiritual indiscutível da comunidade de Toledo. O grande prestígio do rabino e a proteção da rainha o salvaram do encarceramento em 1281. O rabino aproveitou a ocasião para tentar corrigir o que considerava costumes livres e dissolutos de sua comunidade, especialmente o frequente relacionamento sexual com criadas muçulmanas. Pronunciou um sermão que ficou famoso, no qual chamava ao arrependimento os que então se encontravam no cárcere, entre os quais se contava seu parente homônimo, Todros, o poeta. Respaldado por outras autoridades rabínicas, culpava pelo ocorrido a vida licenciosa dos jovens cortesãos. Era uma forma particular de interpretar os fatos, já que o velho monarca provavelmente não buscava outra coisa senão se ressarcir da perda do dinheiro que Dom Sag tinha desviado para o infante. Uma vez obtido um resgate elevado, deixou todos os judeus saírem do cárcere.
Ongari, você poderia comentar alguns dos ensaios que integram o volume?
Eu vou falar de uma maneira geral a ideia que governou a constituição do volume, um questionamento da ideia de crise das civilizações, quer ver, de um conflito das civilizações, porque a gente tem uma análise sobre o contemporâneo em que todos habitam um mundo comum, quer dizer, a diferença entre os tempos modernos e nosso mundo moderno. Quer dizer, os tempos modernos começam no século XVI e XVII, com os grandes descobrimentos, as grandes descobertas científicas, a perda da centralidade da Terra, o advento do mundo infinito, enfim. Essa ideia da revolução científica dos séculos XVI e XVII, que tiveram impactos políticos, culturais, econômicos, espirituais, existenciais. Criou uma grande vertigem, né, no Ocidente, uma vez que começa aquilo que se designou desencantamento do mundo, porque a Terra não sendo mais o centro e num espaço infinito onde colocar o centro. Então, esse sentimento de perda das referências na transcendência religiosa vai resultar no iluminismo do século XVIII europeu, no qual a laicidade acaba confinando a religião no espaço privado, com todos os efeitos de dessocialização que isso comportou. Então, e o nosso mundo moderno é aquele que vem depois da Segunda Guerra Mundial, da experiência do Shoah e do genocídio dos judeus e o advento da ideia de direitos humanos. Então, foi nesse pano, nesse horizonte, que nós convidamos esses autores todos, tanto da cadeira de hebraico quanto da cadeira de filosofia árabe, para organizar o seminário.
Por amor, sofri as dores do parto. Uma moça árabe despertou meu amor, e na companhia de outras moças, eu a vi beijando-se uma à outra. Por amor, sofri as dores do parto, mas não dei à luz, e na armadilha da gazela árabe fiquei preso. Beijar sua boca desejou minha alma, e até por ela ser uma mulher eu quis, pois as mulheres ela beija, e eu, por ser homem, eu perdi.
Então, na verdade, nós temos a Idade Média, por exemplo, um ensaio sobre os poemas de escárnio medievais, que são contemporâneos das cantigas de amigo, cantigas de amor, quer dizer, toda a experiência do amor cortês que nasce da presença dos árabes na Península Ibérica, e como também entre judeus e árabes havia algo em comum, até porque depois foram ambos expulsos da Península Ibérica na reconquista dos reis católicos da Espanha, e portanto você tem um grande humor e uma grande importância da linguagem e do duplo sentido das palavras. Então, ao mesmo tempo, burlava-se a censura, porque nessas cantigas de escárnio judaicas havia sempre o registro sexual e o registro político. Então nunca é claro a que o autor se dirige, e portanto você tem uma grande criatividade e uma grande especulação sobre a teoria da linguagem nesses escritos medievais judaicos. Há também ensaios sobre a filosofia medieval árabe e judaica. Na filosofia árabe, por exemplo, nós temos todo aquele processo tradutório, né, do pensamento grego para o Ocidente, e depois nós temos o pensamento judaico diretamente ligado. Os primeiros filósofos judeus escreveram em árabe, e todo esse entrecruzamento entre o pensamento de Averroes, Maimônides e a influência disso no pensamento ocidental, que é muito pouco elaborado, talvez em Heidegger ou mesmo em Henri Corbin, a gente encontre nessa presença do sufismo no pensamento dessa filosofia ocidental. Há também a literatura, então Amon Oz, analisado pela Bertha Waldman.
A conquista de Al-Andalus. Contam que Musa enviou seu comandado Tariq para Tanja e arredores, onde ele conquistou cidades e castelos berberes. E depois escreveu a Musa: capturei 6 embarcações. Musa respondeu: faze-as chegar a 7, avança com elas até a costa e prepara-as para atacar. Procura entre os teus um homem que conheça os meses dos siríacos. Quando for 21 do mês de Adar, em siríaco, então avança em tal dia, com a bênção e o auxílio de Deus. Caso não disponhas de quem conheça os meses siríacos, então os meses dos Ajã, que correspondem aos meses siríacos, e ele, na língua deles, um mês chamado março. Quando for o dia 21 desse mês, então avança com a bênção de Deus, conforme determinei a ti, se Deus quiser. Caso hajas assim, toparás com uma montanha vermelha da qual sai uma fonte oriental, e a cujo lado haverá um ídolo com a estátua de um touro. Quebra, pois, a estátua, e procura entre os que estão contigo um homem alto e cabeludo, com estrabismo nos olhos e paralisia nas mãos. Coloca-o em tua vanguarda e, em seguida, permanece em teu lugar até que ele te dê cobertura, se Deus quiser. Quando a carta chegou a Tariq, ele respondeu a Musa: já procedi ao que o comandante ordenou e prescreveu, mas só encontrei em mim mesmo as características do homem a respeito do qual me deste ordens.
Também um poeta analisado pelo Mamed, que é um grande tradutor das Mil e Uma Noites para o português. Enfim, a Denise, que faz uma introdução, e ela concebe a ideia das pedras como um emblema da união dos continentes, que ela trabalha muito a ideia da pedra azul, e essa pedra azul é encontrada na Índia, no Brasil e na África, quando os continentes não haviam se separado ainda. Então, essa ideia de uma possibilidade de um convívio entre as diferenças, que não seja na forma do conflito, mas seja na forma do encontro, que não nega as diferenças, mas ao mesmo tempo não quer nem assimilar o outro à minha própria identidade, nem perder a própria identidade para se dissolver na identidade do outro. É nesse encontro tenso e criativo é que a arte permite aquilo que as dissensões políticas impedem, porque para a arte não há fronteiras.
Kária, quais os aspectos que você procurou enfatizar no seu ensaio?
O meu ensaio eu procurei enfatizar as identidades culturais, afetivas, existenciais, como formas de pertencimento não patrióticas. Quer dizer, todas as formas de pertencimento e identidade, elas são espirituais, são construções simbólicas e de referências e de orientação na vida e no pensamento. Então, independentemente do lugar onde se nasce, do lugar da família, dos valores, eles não são nunca sedentários, imóveis, o que não significa que a identidade é uma coisa lábil, é que a identidade não é materialmente apreensível, a identidade se estabelece em tempos heterogêneos, e, portanto, nenhuma identidade sendo propriedade de alguém, mas ela sendo fruto de uma história, ela é necessariamente um ancoramento simbólico em referências e afetivas. Então, a ideia da pátria, da nação, a ideia de povo, são apenas referências afetivas, simbólicas, porque elas representam o primeiro encontro do nascimento com a vida. Então, essa ideia de uma raiz afetiva e simbólica que governou a minha ideia de reunir todos os ensaios presentes no livro.
Spinoza, las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere, miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de jacinto que palidece en el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama y ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas.
Ogária, no seu ensaio, você aborda a questão da biblioteca. Ora, para Borges, se existir um paraíso, ele será uma grande biblioteca. E para você?
Eu tenho essa ideia também, talvez seja o nosso defeito, a nossa propriedade de origem, é que a palavra é uma barreira contra a violência. Eu lembro sempre aquele primeiro verso da Ilíada, que começa justamente o conflito de Aquiles contra Agamenon, e na lógica heróica, a uma ofensa recebida, o herói tinha que se vingar pelo assassinato daquele que ofendeu. E Aquiles, ao invés de assassinar Agamenon, o poeta diz: palavras atravessaram a barreira de seus dentes. Quer dizer, ele transformou o ato violento em palavras. Então, a ideia que Hannah Arendt também tem, sobretudo ela, que a palavra não é apenas aquilo que funda a democracia, mas funda a própria ideia de civilização, quando se substitui o gesto violento pela palavra. Então, eu acredito nisso, e acreditando nisso, quer dizer, qual é a forma por excelência da transmissão daquilo que poderia se perder com a oralidade, com o fim da comunidade de pertencimento, o advento da sociedade, a aceleração do tempo, a desmemória que o mundo industrial e urbano trouxeram. Então, eu acredito que o livro é aquilo que tem uma perenidade. Não existe nada mais eterno do que o livro. Porque aquilo que escreve, ele desaparece num lugar, ele reaparece em outro. Então, ele fica sempre fica um vestígio, nunca há um desaparecimento absoluto. Então, essa ideia de que todos nós somos páginas de um mesmo livro espalhadas pelo mundo é o tema do Renascimento, é o tema do mundo como biblioteca e a natureza como uma grande escritura de Deus.
Wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht, man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glas Wein. Na, schließlich wird der andere auch ganz reizend sein. Der wird denn weinen, wenn man auseinander geht. Wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht, man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich los. Na, endlich bin ich wieder ein Verhältnis los.
Ué, de que maneira o Walter Benjamin pensava o livro?
Ele pensava o livro no registro barroco, dessa ideia de que a natureza e o livro coincidem, como a Biblioteca de Alexandria, a cidade coincidia, os cinco bairros coincidiam com as cinco grandes salas da biblioteca. Por quê? Porque os livros e a biblioteca põem em diálogo épocas heterogêneas, temas heterogêneos, quer dizer, toda a vida espiritual daquilo que foi feito pela humanidade na sua sublimidade, nos seus horrores, permanecem como uma memória coletiva a ser transmitida ao longo das gerações. Então não se trata, o livro impede uma crise antigenealógica no sentido de se acreditar que cada um funda a si mesmo, ele é o começo de tudo. Então o livro testemunha daquilo que resiste ao poder destruidor do tempo e aquilo que caminha no sentido contrário da morte, porque a biblioteca é essa maneira de você ter no mesmo espaço temas, histórias, narrativas, saberes de várias épocas e de vários lugares que tem uma coexistência unitária na sua heterogeneidade.
Com o apoio de vários países árabes, foi possível ao Egito recriar a Biblioteca de Alexandria. Ogária, existe a possibilidade dessa biblioteca conseguir um dia ter o mesmo esplendor que a Biblioteca de Alexandria da Antiguidade?
Olha, eu lembro que em 68, uma das palavras de ordem era libertem os livros das bibliotecas, a libertar os livros. Quer dizer, os livros, na verdade, quando se a biblioteca era lugar de frequentação e era lugar de iluminação e, ao mesmo tempo, de uma luz que permitia uma interioridade do sujeito consigo mesmo, porque a leitura é silenciosa, a leitura da compreensão, aquela que necessita os tempos largos, a biblioteca tinha esse sentido. Hoje, as pessoas não frequentam muito a biblioteca, não sei, instrumentalmente. É para ler, para ter algum resultado, para escrever uma tese, ou para se... Não tem mais o sentido de uma formação e de um convívio, de uma entrega na leitura, não é uma imersão na leitura. Hoje tudo se faz um pouco na forma da dispersão. Então eu penso que a biblioteca precisa ser liberar os livros da biblioteca dessa noção de biblioteca que a confinou como um espaço próprio do livro que fica na sua fixidez. Então, é preciso reaver um amor pela leitura, um eros do convívio com o livro, com a reflexão, com a ideia de imersão, um esquecimento de si na leitura. Porque nada repousa mais do que a gente se esquecer de si mesmo, né? E poder se entregar a uma outra coisa fora de nós e que o livro é portador.
Ugária, você é professora titular, tanto da USP como da Unifesp. Nesse sentido, eu lhe pergunto, como é que você vê hoje a situação das universidades públicas?
Então, as universidades públicas estão num momento, numa fronteira, quase como se elas estivessem impossibilitadas de realizar sua missão civilizatória, por várias razões. Uma, porque existe no momento uma crise anti-intelectual. Tudo que é ligado à universidade, à pesquisa, ao tempo longo, à reflexão, é mal visto, porque tudo se faz hoje numa forma dos resultados, é custo-benefício, e se introduz na gestão universitária a ideia da gestão administrativa das empresas privadas. Então, a universidade pública acaba cada vez mais se subordinando a critérios de avaliação heterônomos com relação à sua forma original de autonomia universitária e de decisão dos seus próprios destinos em função das especialidades e das questões com as quais ela lida, porque há uma espécie de confusão entre democracia política e democracia institucional. Na democracia política, cada cabeça uma sentença. Agora, a democracia nas instituições, elas têm que considerar as especialidades, portanto, as competências. E como a ideia de mérito está muito questionada em nome de um igualitarismo, e, portanto, houvesse uma equivalência entre a mercadoria econômica e as produções do espírito, nós temos uma espécie de crise de identidade das universidades públicas hoje, que cada vez mais acabam assumindo as características das universidades privadas, cuja motivação é o mercado. Elas estão sujeitas às leis do mercado, então se não tem resultado econômico, perde estudantes, ela perde a sua presença, elas fecham, e a universidade pública acaba assumindo esses valores concorrenciais que são mortíferos para a vida do espírito.
Ugária, você é uma intelectual extremamente ativa. quais são os seus próximos passos?
São modestos. Continuar lecionando, procurar compreender o mundo contemporâneo no qual ele se insere, qual a história a partir do qual foi possível estar onde nós estamos. Atualmente eu estou pensando justamente em desenvolver um estudo sobre o esgotamento da democracia no mundo contemporâneo, o que significa o fim do Estado-nação e o desaparecimento das instituições mediadoras entre os conflitos sociais e entre os diversos interesses particulares e suas relações com o universalismo dos direitos. Então eu procuro agora, vou tentar desenvolver esse tema: a crise das instituições, a desinstitucionalização das instituições e um advento de um mundo que, ao mesmo tempo que recusa a história, a memória, as tradições e se atém ao imediatismo da tecnologia, da assunção acrítica do que é moderno só por ser moderno, existe um movimento reverso que é a luta por identidades particularistas. Então, o fim da ideia de cidadania e a sua substituição pela ideia de identidades no plural. Quer dizer, formas de pertencimento historicistas, quer dizer, produzidos para serem pertencimentos, justamente porque a experiência do moderno é do desenraizamento, ou, como disse o Lukács, né, do expatriamento transcendental.
Ugaria, e para concluir, você não gostaria de abordar algum tema que nós não conversamos aqui e que você considera importante?
Eu acho que você, como sempre, tem esse dom de me fazer falar e depois eu já falei tudo o que eu tinha para dizer. Eu acho que você pega muito bem o caminho que eu tenho, você conhece há muito tempo, então não me ocorre nada que tenha ficado de fora.
A coletânea Diálogo das Civilizações, Cultura e Passagens foi organizada por Olgaria Matos, Denise Milan e Javier Amadeu. Este livro integra o catálogo da editora Unifesp. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.